Salve, rapa! Suavidade ou não? Quem fala é Nena.
E aí, galera? Renato falando. Firmeza?
Ó, o meu irmão tá dando risada porque a gente fez três entradas aqui e eu realmente buguei nas entradas. Que viagem, né, velho? Tamo aqui gravando e eu buguei. Simplesmente buguei. E o seguinte, pô, teve uma repercussão bacana, né? A gente falar sobre alimentação, falar sobre esse tipo de diretriz.
Bombou, top trend.
Ah, mulher! Oh, então eu achei bacana a gente tirar alguns tipos de dúvidas também, que até rolou aqui nos bastidores, e fazer qualquer uma demonstração de objetivo, planejamento pro ano que vem.
Acho que é bacana.
A gente tá no finalzinho, bacana, né?
Eu acho que é bacana, cara.
A gente falar um pouco mais até de alimentação, mas falar também de sentido um controle financeiro, fazer um trabalho mais voltado para isso também, o que pode ser, né? O que vocês acham?
O que esperar do ano de 2020 para
esperar
os nossos ouvintes?
20 quando?
2022.
Ah, entendi. Entendeu?
É que você não deixou acabar de falar 22.
Ah, entendeu. Deu uma bugada aqui também. Acho que ele deve estar no sangue isso daí. Então, assim, porque o que acontece, né, cara? A gente sempre finaliza o ano de 2000, um ano, termina meio que balançando, fala que não, próximo ano vai ser o nosso ano, e chega a tal da procrastinação que manda a gente pra Lapa e fala, cara, vocês estão falhando uma vez, estão falhando mais um pouco, e eu vou aqui, vou batendo em vocês, se tá falhando. Então, acho que seria bacana te demonstrar uma estratégia, pode ser? Tanto pra finalizar o ano, pra começar o ano.
Sim, eu acho bacana.
Né?
Vou falar sobre isso um pouquinho. Até porque esses dois últimos anos, 2020 e 2021, foram anos bem atípicos, eu acho, pra todo mundo.
Foi bem atípico. Foi bom pra você 2020?
Foi. Foi um ano totalmente diferente na minha vida. Foi o ano que eu tirei sabático. Eu acho que eu nunca pensei em fazer isso na minha vida.
O que é um ano sabático?
Cara, você falou, acho que foi no último episódio que a gente gravou na semana passada, da minha vida, né? Que eu morava em Serquilho, uma cidade a 150 quilômetros de São Paulo.
Mil habitantes.
Isso, e trabalhava em São Paulo, então viajava todos os dias, né? Aí, quando eu cansei disso, eu mudei para São Paulo, aí...
Aumentou os problemas.
Aí quando eu mudei para São Paulo, dois meses depois, a empresa me chamou para ir pro Rio, e eu fui pro Rio, né? Então, a minha vida, próximo da minha família, sempre foi... Eu sempre tive esse problema, né, de ausência familiar, né? Era muito tempo viajando, muito tempo trabalhando, né? Depois viajando para o Rio, não sei o quê. Então, eu sempre fui ausente da vida dos meus filhos. Por mais que eu buscasse ficar próximo deles, sempre fui muito ausente, por causa do trabalho.
Você sabe que eu tive um problema muito sério com isso, né? Porque, que nem eu falei nos primeiros episódios também, questão que eu tinha um sonho de ser atleta, então eu corri atrás disso e tal. E eu perdi, cara. Eu perdi o meu filho a andar, aprendi meu filho a falar. Simplesmente eu perdi. Por quê? Porque eu estava muito mais preocupado em conquistar um sonho e ali trazer um benefício financeiro do que ver o que realmente é de valor pro meu filho, que era a minha presença. E... Pô, até o ponto, quando eu realmente abandonei essa área de, pô, não vou ser mais profissional, quero engajar na minha profissão mesmo, que é na educação física, que é ser personal e tal, teve simplesmente um dia que eu tava num domingo, eu e um antigo sócio, respirando, falar, graças a Deus, acabou um domingo e tal, semana vai começar. Meu filho passou de bicicleta. Daí quando ele passou de bicicleta, ele falou, oi pai, passou de bicicleta sim. Daí esse meu sócio falou assim, nossa, Nena, que legal, seu filho anda de bicicleta. Eu, nossa, meu filho já anda de bicicleta, velho. E não era eu que estava do lado. Isso que me deu um choque, deu um murro no queixo, falou assim, cara, você tem que mudar a sua estratégia.
Eu acho que a gente, quando vira pai, a gente consegue enxergar essa deficiência paterna de uma forma muito mais simples, muito mais clara, né? Os nossos pais foram ausentes também da nossa vida, porque eles estavam trabalhando também.
Sim.
Eles estavam buscando a nossa sobrevivência, né? E a gente fez a mesma coisa.
Sim.
Né? Só que aí, pra mim, cara, em 2020, principalmente, eu falei, chega. Né? Eu tinha que decidir, ou eu levo minha família toda pro Rio de Janeiro, né? Ou eu saio da empresa. A gente começou a analisar os problemas que a gente teria indo pro Rio, a distância que teria do resto da família, a distância que teria dos nossos pais, os meus e da minha esposa, a gente decidiu, não dá mais. Né? E quando eu saí da empresa, saí em fevereiro, em março, bombou a pandemia. Eu falei, quer saber? É o ano de eu ficar em casa. A gente estava preparado financeiramente, né, para eu ficar um tempo em casa. E eu fiquei.
Que é uma coisa muito importante, né?
Sim.
É,
vocês... assim, não foi uma decisão perdida.
Sim, sim. Né?
Foi uma decisão pensada, foi uma decisão analisada.
Vocês estão entendendo?
Foi uma decisão estruturada.
Olha o que o Renato está falando. Então, assim, estruturação. Então, você quer mudar a sua vida? Cara, muda. Mas você nunca deu um ponto sem nó. Entendeu? Você me jogar tudo pro alto e seja o que Deus quiser. Não, não é assim também.
E vou ficar um ano em casa.
Vamos lá.
Mas aí, e foi muito bacana porque eu consegui acompanhar a vida dos meus filhos de perto. Né? Coisa que eu nunca consegui fazer, nunca tinha feito na minha vida.
E não tem salário que pague, né?
Não tem, não tem. Inclusive, uma frase do meu filho do meio, o TJ, falou: pai, 2020 foi o melhor ano da minha vida porque você estava aqui em casa comigo.
Sim, ó. Para derrubar qualquer família.
Não tem preço que pague isso. Né? Então, assim, por isso que é importante a gente falar um pouquinho de planejamento. Né? Então, 2020 e 2021 foram anos muito difíceis, acho que para a humanidade como um todo, essa pandemia pegou todo mundo de surpresa. Né? Para mim foi um ano atípico, porque além da pandemia eu tirei um ano sabático para mim, né? 2021.
Você não falou que é sabático.
Não falei que é sabático? É um ano que você tira para você, um ano que você tira para curtir o que você quer, sem a obrigatoriedade de trabalho, sem a obrigatoriedade de viagens. Sim, ó, é um ano seu.
Para se reencontrar.
Isso, é um ano seu para você se reencontrar, acho que essa é a palavra. Né? Então, foi o ano que eu tirei para mim. 2021 foi um ano que o mundo começou a voltar para a normalidade, encontrando um novo normal, né? Uma nova realidade. E aí eu tentei voltar também, me encaixar nessa nova realidade. Voltei a trabalhar, voltei a fazer minhas coisas, né? E é um ano que também foi muito diferente e terminou nesse podcast aqui junto contigo, no seu canal, né? Então, foi um ano de muitas novidades, um ano de muitas coisas aconteceram.
E é engraçado que a gente sempre tentou, de uma forma ou de outra, estar junto trabalhando, né?
Sempre.
É. Mesmo ambos sendo totalmente diferentes, falo que é até engraçado, porque eu já tentei ir para a área dele, não deu certo, ele tentou ir para a minha área, não deu certo, mas a gente sabia que tinha alguma coisa que podia encaixar para nós dois, que fala, cara, isso é o caminho. Daí esse podcast foi onde a gente encontrou esse equilíbrio dos dois, né?
Porque não é nem a sua realidade, nem a minha, é a nossa.
Exatamente, exatamente, né? Exatamente.
Mas voltando a falar de planejamento, né, Zé?
Eu vou te falar, 2020 para mim foi estouro.
Foi?
Foi. Foi estouro. Por quê? Cara, o começo de 2020 foi muito medonho, né? Foi muito, cara, porque eu perdi 90% dos clientes e eu tava voando como personal. E eu falei, cara, tinha montado equipe de personal. Eu falei, cara, é isso agora que eu vou decolar, é agora que eu vou fazer. Repetido lá na PUNS, a academia se fechou. E aí? Eu falei, não, mas eu sou embaçado, eu consigo trabalhar online, eu consigo fazer tal coisa, eu motivando a equipe, pra ninguém vai perder cliente e tal, não sei o quê. Até o cliente fala, cara, não aguento mais fazer em casa. Nena, vou dar uma segurada porque tá apertando, não sei o quê e tal. Lógico, eu entendo qual foi o motivo de cada um. Mas foi o ano que eu descobri algumas doenças que eu tinha. Uma delas foi a compulsão alimentar. Então, cara, eu batia duas pizzas inteiras, dobrando aqui em lanche, e comia mais uns 6 lanches. Daí assim, comecei a descobrir que é uma compulsão, né? Porque eu acabava de comer e chorava. E eu comia os lanches apertados. Mas imagina você amassando os lanches e engolindo. Então foi um negócio muito forte, foi muito bizarro. Tanto quem quiser tá na minha rede social isso. Só que daí, eu acho que eu vejo que eu sou muito abençoado, porque tive pessoas externas que me pegaram na minha mão e falaram assim, Nena, eu vou te ajudar. Que foi o caso do Dr. Prieto, que ele é hipnótico, trabalha com hipnose e tal, não sei o quê. E eu falei, cara, eu tô no chão mesmo? Então, me estendi o braço, não foi orgulhoso. Então, eu fui trabalhar com base de hipnose. E ele mostrou alguns gatilhos, tirou umas gavetas, mostrou aqui, me ensinou como é que faz. Falou assim, cara, você tem que fazer isso, tem que matar isso, tem que diminuir aquilo. Eu voltei na minha infância, coloquei minha infância com a minha maturidade, trombei os dois juntos. Cara, é um negócio sinistro. Quem tiver oportunidade, faça. Hipnose é animal.
Eu tava na história?
Lógico que tava.
Eita, pô.
Lógico que tava. Não, eu tava. Quer saber qual que é a história?
Não.
Então, assim, mas tava.
Não, porque não é o tema.
Não é o tema.
Mas eu acho que para uma próxima discussão a gente pode falar sobre isso.
Pode ser. Então, assim, Só que depois que eu engatei esses lados, que eu coloquei os pingos nos is e tal, começou a mudar minha vida, cara. Por quê? Eu fui, comecei a ser patrocinado pela Gillette, pra fazer live. Então a Gillette tava me dando uma renda. De repente, começou uma academia clandestina, entra aqui e tal, e eu comecei para as academias clandestinas. Só que assim, era triste, porque, cara, você é formado, você tem pós, tem curso pra caramba, e você via, eu falei assim, polícia, polícia, você abaixava a cabeça e deitava no chão. Por quê? Porque você tava trabalhando. Entendeu? Então, pô, que realidade que era essa? Até então, porque era tudo muito, né, ninguém sabia o que estava acontecendo. Mas aí, quando eu saí da clandestina, um amigo meu me ofereceu um espaço dele para atender, que é um estúdio. Que o estúdio ficava dentro de uma residência. Só que eu tinha um projeto de estúdio fazia uns 6, 7 anos já. Quando eu pisei no estúdio, foi ali que eu falei, cara, é isso que eu preciso. Eu não preciso ficar batendo nas academias, eu preciso ter o meu espaço. Tá na hora, tá no momento. Só que também é uma história um pouquinho mais longa, mas sim, foi aí que eu abri o meu estúdio. Eu abri o meu espaço e eu sabia que eu queria fazer um espaço multidisciplinar, que envolvia outros profissionais. E, meu, era isso. E montei meu estúdio. Então, em 2020, foi meu ano numa crescência monstruosa. Então, o ano que eu fui mais louco, né, de abrir um estúdio no meio de uma pandemia, foi porque tudo fechado, financeiramente eu quebrado. Então, foi o mais doido. Porém, deu super certo. E 2021 foi o ano que eu estruturei tudo isso, né, que foi onde eu coloquei meu nome, literalmente, o nome do meu estúdio, onde eu consegui fechar realmente a equipe de profissionais. Foi o ano que eu consegui me divulgar a empresa. O ano que eu me vi muito mais empresário do que personal trainer. Então, para mim, foi um crescimento bizarro, bizarro, bizarro. E agora, né, com podcast ainda, a gente vê que a gente não tem muitos limites agora, né? A gente vai para buscar uns caminhos monstruosos, continuando tendo espaço físico. Então, para mim, 2020, 2021, cara, foi... Nossa, foi bizarro, foi animal, cara. Eu, desculpa, não tô... Infelizmente, a gente perdeu pessoas também, perdemos entes queridos, né? Então, não tô levando essa consideração, tá? Tô falando questão profissionalmente. Então, profissionalmente, para mim, foi animal.
Tá, e quais são os planos para 2022?
Ah, isso tem, viu? Um deles, nosso querido produtor Ed vai fazer decolar. Cara, esse podcast foi uma fogueira que acendeu, assim, foi uma bizarra, absurda. Cara, eu tô lançando infoprodutos, vai ser algumas coisas de forma online. Vou voltar a formar equipe, mas agora dentro do meu espaço, que é outra pegada. Então, só que para isso tem que ter o quê? Organização, né? E isso que a gente peca muito. A gente vai muito na ansiedade de fazer, mas a gente não prepara o terreno para ser feito. Isso é uma coisa que você manja muito, né? Você manja se organizar para isso, tanto financeiramente como ver a probabilidade de arriscar, estudar o campo, ver como que funciona, se funciona, ver histórico. E eu já não, eu sou o que vai babando. Entendeu? Eu me jogo. Se der, deu. Se não der, vamos pra outra coisa. E eu me jogo. E meu irmão já é um pouco mais equilibrado nesse segmento. Mas fala pra mim, Henrique, qual que você acha que é uma estratégia interessante pro final do ano, pro começo do ano? Pra assim, pra pessoa já... Cara, quer saber? Esse ano não dá mais nada. Que essa é a frase que a gente escuta muito, né? Esse ano dá mais nada. Não, cara. Dá. O que não dá é você ficar procrastinando. Mas dá.
Tanto dá que a gente tá aqui, né?
Estamos
aqui, final de ano, dezembro, com novidade.
Exatamente. Sempre, né? E uma frase que eu uso muito até nas minhas aulas, eu falo assim, cara, tem três tipos de pessoas. A que morre, a que chora e a que vende lenço. Entendeu? Se você colocar na sua cabeça que você é o que vai vender lenço, então não tem que é final de ano, começo de ano, meio de ano.
Não, e cara, e para mim, final de ano é só um dia. Assim, ó, é um dia a mais. Né? Você não tem data para começar os seus planos. Eu acho que é muito importante, independente de ser no começo ou no final do ano, você fazer uma retrospectiva de um período. Se você quiser fazer essa retrospectiva no final do ano, alinha, entende o que você fez no ano, o que você fez de certo, o que você fez de errado, principalmente onde você errou. Porque você tem que aprender com seus erros, você tem que ver o que você fez de errado para acertar nesse próximo período que você vai entrar. Então, entende, analisa, busca informações, busca conhecimento em cima dos seus erros para você partir para esse próximo ciclo acertando. errando coisas novas, não errando as mesmas coisas, né? Então, por exemplo, você falou de novos planos, de novas ideias, não sei o quê, né? Você tem que conseguir mensurar aonde você errou na abertura do seu estúdio, dentro dessa loucura de pandemia, não sei o quê, de, pô, você comentou agora que você estava quebrado financeiramente, não, mas vamos lá, vamos conseguir fazer, vamos fazer, e deu super certo, né? Mas junto com muito certo, deu um monte de coisa errada também.
Oh.
Né? Então, assim, esses erros que você teve na abertura do estúdio, na criação do estúdio, ou na criação da sua equipe no passado, nas academias, o que você aprendeu, e não vem ao caso você falar o que você aprendeu, né? Mas o que você aprendeu lá atrás que você vai trazer para a sua realidade agora, para esses novos projetos que você está. Então, acho que isso é muito importante a gente trazer para a nossa realidade. Aprender com os nossos erros, ver o que você está fazendo de errado e acertar nos seus novos projetos. Mas sempre fazendo essa retrospectiva e sem colocar desculpas para os seus erros.
É, e exatamente. E a pegada é assim, ó. Porque, como eu falei para vocês, desde o começo eu gosto de falar muitas coisas reflexivas, né? E uma delas é a seguinte: no seu dia você tem duas opções. Ou você perde o dia ou você ganha o dia. Na sua vida, você tem duas opções. Ou você aprende ou você ganha. Entendeu? Então, coloca isso. Quando você perde o dia, é porque você procrastinou, cara. E você põe muito dentro de si. Fala assim, cara, eu tô numa opção de procrastinar? Você acha que a situação que eu passo hoje na minha vida, eu tenho essa opção de procrastinar? Entendeu? Será que não é falta de simplesmente organização? E eu não tô falando assim, cara, você não pode, que nem eu gosto muito de jogar Free Fire. Por causa do meu filho. Infeliz, ele me viciou em Free Fire. Só que assim, eu tenho o certo tempo para utilizar para jogar esse Free Fire. Tá? Certo tempo para utilizar para jogar o Free Fire. Eu tenho o tempo de leitura. Hoje eu tenho tempo para... Então assim, eu me organizei desse segmento para poder fazer as coisas paralelas. Tá? Que me tira um pouco da minha realidade, que faz eu respirar um pouco, faz minha cabeça fluir um pouco para eu voltar para isso. Mas eu tive que aprender na raça monstra, assim, né? Porque eu tive que cair muitas vezes. Mas eu nunca caí e fiquei no chão. Mas não quer dizer que eu me levantava imediatamente. O que eu aprendi a fazer para começar a pular é quando cair, eu me ajoelhar. Aí, cara, aí eu comecei a pular. Aí eu corria, entendeu? Então, assim, eu não caía e levantava. Não, eu caía e me ajoelhava. Eu não sei qual que é a sua religião, cara. Não sei se você tem uma religião. Entendeu? Mas isso eu tô falando uma estratégia minha, do Nena. Entendeu? Então, quando eu caía, eu simplesmente ajoelhava. Se você tem alguém que você doutrina ou você observa, então, cara, se é aquilo que vai te usar como motivação, então utiliza. Né? Pra quando cair, você fala, não, peraí, se ele conquistou, eu vou conquistar. Se dá pra fazer, eu vou fazer. Porque é isso, né, sabe? Se um cara consegue comprar, até financeiramente falando, se um cara consegue comprar uma Ferrari, também consigo.
Exatamente, concordo plenamente. Concordo plenamente.
Gente, ele concordou de novo. Ah, moleque! Tá de sacanagem, repete. Põe pra repetir isso aí, põe mais 5 vezes. Porque meu irmão não concorda comigo quase. Moleque!
E cara, e um lance importante que você comentou, quer dizer, que a gente sempre vem falando em todos os episódios, né? Tudo que a gente fala, a gente coloca um pouco de família no meio.
Sim.
Né? Até porque... infelizmente, você também é da família, né? É ovelha negra da família. Mas de qualquer forma, a forma de você atingir seus objetivos tem várias maneiras de você fazer isso, né? Então, você tem a sua de, cara, eu vou tentar. Vou meter a cara, vou tentar. Se não der, eu caio, me ajoelho, levanto e tento de novo, né? Você é o cara que não vai perder uma oportunidade, né?
Exatamente.
Eu penso diferente. Pô, eu prefiro pensar, eu sou 80% inspiração e 20% transpiração. Eu penso muito antes de executar qualquer coisa, né? Isso me faz cair muito menos, mas eu perco oportunidades.
Sim, sim.
Né? Agora, a grande questão é, o que eu faço, eu não vejo que está errado. Mas eu não vejo a forma que você faz errado também. São
Exatamente.
Formas diferentes de você agir para chegar no seu objetivo. Não tem erro. Desde que você faça com coração, que você faça com vontade, que você faça com foco e com dedicação, cara, você vai conseguir.
Quer ver um exemplo? A gente aqui. A gente trabalhou totalmente diferente, tinha vidas totalmente diferentes. E hoje estamos iniciando um trabalho juntos. Então, foi estratégias diferentes. Você colocando na ponta do lápis o que seria legal para você. Eu me jogando. E estamos aqui.
Estamos aqui.
Entendeu?
Fantástico.
É isso. Mas aí, Rê, me fala, você, cara, que se você fosse dar uma dica, não vou falar pro seu irmão caçula, mas porque senão você não daria dica.
Daria esporro.
Mas, cara, eu tô perdido, 2020, eu tô desempregado, eu tô querendo abrir um negócio, eu tô cansado de ser seletista, tô cansado de bater cartão, eu tô vendo que, o que eu faço, cara? Qual que é o primeiro passo pra isso? É que eu preciso de um sócio? Eu consigo correr sozinho? Eu tô pensando... Eu vi um produto que tá sendo vendido que pode dar um retorno. Eu tenho que saber desse produto? Eu vou jogar... Tenho que saber de venda? O que eu faço, cara? Me ajuda.
Cara, eu acho que uma coisa importante, antes de falar, é... Nada disso é combinado antecipadamente, tá bom?
Não é, cara.
Então ele fica fazendo essas perguntas pra mim, me pegando de calça curta na hora da resposta.
Cadê? Ed, eu quero... A gente vai precisar fazer um videocast, cara. Porque o pessoal vê que não tem nada combinado, velho.
Mas de qualquer forma, eu acho que tudo começa com uma... Como você falou da estrutura da casa, nesse caso é conhecimento. Você tem que buscar conhecimento. Você teve um insight de um produto, um insight de um serviço para vender, um insight de uma solução.
O que é insight, velho?
Uma ideia.
Obrigado.
Né? Desculpa. mas de qualquer forma, você tem que conhecer muito bem esse mercado, conhecer o nicho de mercado que você tem que atacar, que você quer atacar, como funciona.
E usar seu mindset.
Mas como isso funciona, né? Pô, se você viu que alguém faz um negócio parecido com o que você quer fazer, como ele faz para ter sucesso ou como ele faz para não ter sucesso? Entender muito bem esse mercado. Um negócio que o Brasil tem muito bacana é onde você buscar esse tipo de informação. Você tem sites, você tem o Sebrae que te dá informações de como abrir uma empresa, de como entender um mercado, de como pesquisar, de como funciona o mercado. Idealiza isso, estrutura e coloca conhecimento em cima disso. Depois disso, você vai conseguir ver, para isso acontecer, eu preciso de tanto tempo, eu preciso de tanto dinheiro e eu preciso de tantas pessoas. Esse tantas pessoas pode ser só você, esse tanto dinheiro pode ser R$10 e esse tanto tempo pode ser o resto da sua vida. Mas você vai conseguir enxergar isso de uma forma clara. E planeja. Eu não comentei com vocês, mas eu sou gerente de projeto de carreira. Então, se você conseguir se planejar para fazer um negócio bem feito, a coisa funciona. Você consegue colocar as tarefas que você tem que fazer de uma forma muito clara que você consegue seguir a sua estratégia, que você consegue seguir o seu planejamento e com foco, com determinação e com conhecimento, a probabilidade de dar errado é muito menor. É possível que dê errado? É. É possível que dê certo? Também é. Mas a probabilidade de dar errado é muito menor. Simplesmente porque você se planejou, porque você estudou, porque você conhece. Né? Você, na sua área, Fernando, Nena, Zé, você sabe o que o conhecimento faz de diferença. Né? É. Educador físico, há 10 anos atrás, era um professor de escola. Né? Eu fui uma das pessoas que sempre acreditei duvidando do seu futuro por causa disso. Porque eu vi, na minha cabeça estava, cara, você vai ficar dando aula para o ensino fundamental, para o ensino médio. Né?
Concursado,
não sei o quê. Você falava, não é isso que eu quero, não é esse o futuro, não é assim que funciona. Né? Mas você só conseguiu porque você se planejou e adquiriu conhecimento.
Muito. Né?
Hoje, o seu maior diferencial é o seu conhecimento.
Sou zica.
Isso que você traz de diferente para os seus alunos, para os seus clientes. Né? Então, para você que está pensando em o que fazer para 2022, pensa nisso. O que você vai trazer diferente para o mundo? O que você vai trazer diferente para os seus clientes? O que você vai trazer diferente para a sua vida? Né? Agora eu me senti com headset, né? dando curso de motivação.
Motivação.
Né?
Coach Renato. Mas assim, ó, tem uma coisa que eu achei muito legal, que eu faço algumas mentorias. E um dos meus mentores falou o seguinte, os nossos maiores problemas, às vezes, é almejar um valor financeiro que você quer finalizar o ano. Um exemplo, quero acabar o ano com 100 mil, quero acabar o ano com 200 mil, quero acabar o ano com 500, com 1 milhão. E eu falo assim, cara, pô, 100 mil, Você pode achar que é muito longe de uma realidade, mas não é. Pelo o nicho que eu tô vivendo hoje, eu observo, não tô falando que eu posso ganhar 100 mil, não tô falando isso, tô falando que eu ganho 100 mil, não tô falando isso também. Mas eu tô falando que as pessoas que eu tô conhecendo, onde eu tô procurando... É...
E quanto você ganha? Fala pra gente, então.
Vocês guardam segredo? Eu também. Então, mas ele fala uma coisa que é muito legal, que é o seguinte, em vez de você pensar muito nesse, nesse macro financeiro, pensa no micro, quanto você quer ganhar por dia. E eu estou falando para o pessoal que quer virar uma linha mais autônoma, de empresarial, é, trabalhar com vendas, enfim. Começa a bater metas diárias, né? Quero ganhar 200, quero ganhar 500 por dia, 1.000 por dia, 2.000 por dia. Coloca, utiliza o micro em vez de buscar o macro. Tá? Por quê? O micro, ele te solidifica. O macro te estabiliza. Entendeu? Então, assim, o micro te coloca no campo pra jogar. O macro, ele te fala que assim, ó, cara, o campeonato é seu, irmão. Entendeu? É só fazer a manutenção, que é a parte mais difícil, tá? Mas sempre trabalhe com o micro inicial. E é uma visão que eu não tinha. Tanto que eu fiz um planejamento de carreira em 2020, onde eu me aposentaria em 2025, certo? Ganhando um X. Só que eu nunca pensei em tentar conquistar o micro. Sempre já buscando o valor. Ah, não, pô, esse mês eu quero ganhar tanto. É, daqui a 6 meses eu vou estar ganhando tanto. No final do ano eu quero morrer com tanto. Então, e essa foi uma das minhas falhas. Por quê? Porque o meu trabalho presencial é limitante. Entendeu? Eu posso atender até um X de pessoas. Depois daquele X eu não consigo atender mais. Por quê? Porque eu não vou ter saúde. Porque hoje eu atendo das 5 da manhã às 22 horas. Entendeu? Então, se eu aumentar meu nicho de atendimento, eu acabo com a minha saúde. Eu não tenho mais. Eu acabo não conseguindo mais. Então, assim, eu tive que pensar em produzir. Tive que pensar em ter um produto de venda. Eu tive que pensar em aumentar meu nicho de consultorias. E hoje eu penso nesse lado de micro resultados. Entendeu? Tipo, todo dia eu tenho que bater pelo menos X. Eu preciso ganhar X. Ah, preciso ganhar 100 reais? Cara, então é 100 reais, tem que bater no mínimo todo dia. Entendeu? Ah, mas hoje bateu 400, eu posso diluir? Não, cara, no dia seguinte tem que bater 100 reais todo dia. Entendeu? Volto, acho que eu vou até falar assim, ó, nos programas. O que você acha, cara? Reflexão do dia.
Tem. Podia ter uma vinheta,
né? Podia ter uma vinheta. Vai ter vinheta. Vai ter. Eu só não posso esquecer da reflexão do dia. Reflexão do dia. O gasto calórico que você tem para sonhar pequeno e sonhar grande é o mesmo. Entendeu? Então sonha grande, cara. Sonha grande. Esquece esse negócio de... Ai, meu sonho é ganhar tanto, meu sonho é fazer tanto. Não, cara. Se você tem possibilidade de sonhar que você vai dirigir uma Ferrari, então vai para a Ferrari. E outra situação, que é isso infelizmente é um mal nacional. Peraí que ele já vai me zoar. Você vai me zoar?
Não, vou te fazer uma pergunta séria.
Tá, peraí então. O mal do acho que é cultural isso. A gente arruma picuinha com quem te imita, por exemplo. Com quem vai assim, eu fiz um produto. Ah, o cara fez o mesmo produto. Cara, e daí que ele fez o mesmo produto? Você concorda? Se tivesse esse tipo de coisa, não tinha a Mercedes e não tinha a BMW? Porque a Mercedes fez um carro. A BMW, eu quero fazer um carro melhor. E copiou toda a BMW e... Cara, desencana se tem um... Pô, meu treinamento hoje dura 30 minutos com meus clientes, certo? Ah, mas tem uma pessoa que também lançou um produto que demora 30 minutos. E daí que lançou. Oxe, daí, meu, continua fazendo o seu. A gente perde muito tempo da nossa vida se preocupando com quem cobra menos e para de focar pra gente aumentar nosso ticket de venda, entendeu? Eu não estou preocupado com o personal trainer que cobra 25 ou 30 reais a hora. Estou preocupado com meus clientes, cara. Estou preocupado com o meu trabalho, estou preocupado com isso. Se o cara cobra 20, 15, 30, cara, ele tem os motivos dele, vida que segue, tá tudo bem. Sabe, tá tudo bem. Eu não perco mais tempo pensando em quem cobra mais, quem cobra menos. Né? Não penso mesmo. E falo de coração aberto, eu não penso mesmo. E outra, se o cara precisar de ajuda, eu ajudo. Se precisa de indicação, eu indico. cara, o sol brilha pra todo mundo, velho. Brilha pra todo mundo. Você não vai levar nada daqui, sabe? Uma coisa que você monta sem você querer montar é legado, velho. Entendeu? É como é que você vai embora. Se você sai embora bem, sai embora com o coração tranquilo. Se você acredita nesse passo além da vida, então, cara, vai de cabeça erguida, irmão. Entendeu? Não é de picuinha quem treina, quem faz bem, se o personal é bom, se o fulano é ruim, se o empresário roubou, se fez tal coisa, cara, para de perder tempo com coisas que não somam na sua vida. Tá entendendo? E prospecta pra você, meu. Ajuda os seus próximos, se ajuda lateralmente, bilateral, enfim.
Então, tem dois pontos que eu queria levantar. Você falou de objetivo e de sonho. Pra você, qual que é a diferença de um objetivo e de um sonho?
Na verdade, eu não acredito muito em sonho, eu gosto de metas.
E meta e objetivo pra você é similar?
Similar, mas não a mesma coisa.
Então tá bom. É que você falou de objetivo e sonho.
Sim.
Tá, então vamos lá, defina pra entender. Quando eu tenho que sonhar, por exemplo, eu sonho em ter a Ferrari, eu tenho o objetivo de ter a Ferrari. Eu sonho em ter ganhar R$1.000 até o final do dia de hoje, ou sonho em ganhar R$1.000? Qual que é esse limiar de diferença de um para outro, do seu ponto de vista?
Eu vejo, tá? Não tô falando que eu vou estar correto na minha resposta, tá bom?
Que normalmente não tá.
Esse é meu irmão mais velho. Então, mas eu vejo um objetivo como ponto do que eu quero. Eu vejo a meta como estratégia que eu vou criar até conseguir conquistar meu objetivo.
E sonho?
Cara, o sonho, assim, se a gente for usar o sonho de forma no grosso, o sonho é utópico, né? O sonho é algo ilustrável, não é algo palpitável. Então, assim, por exemplo, eu tive pesadelo essa noite. Esse foi meu sonho? Você tá entendendo? Não. Se a gente for usar a palavra sonho, realmente é algo utópico, não é algo que você almeja. Então, o sonho virou algo bonito. Eu tive um belo sonho, eu tive um mau sonho. Então, precisa usar. O grosso do sonho é isso, né? Mas...
Então, assim, só para ver se eu entendi. O sonho para você, então, é uma idealização de algo...
Conquistável.
Conquistável.
É.
E quando você coloca um prazo ou uma meta para isso, passa a ser um objetivo.
Objetivo.
Bacana, bacana. Isso é bem interessante para conseguir diferenciar uma coisa da outra.
Exato.
Então, você sonha com a Ferrari, mas quando você fala, ó, eu vou conseguir essa Ferrari até o final do ano, passa de ser um sonho para ser um objetivo. Porque você vai determinar com metas como você vai chegar nesse objetivo de comprar a Ferrari até o final do ano.
Exatamente isso.
Bacana.
E eu vou te falar uma coisa que é muito louca. Eu falo, cara, independente da sua religião, então, enfim, eu me sinto um cara muito abençoado. Desde que eu nasci.
Com irmão desse, cara? Não tem como não ser abençoado.
Um abençoado desse sendo meu irmão, cara? Não tem como eu não ser abençoado, entendeu? Só que eu sempre tive uma visão do que eu queria. Sempre, cara. Sempre, 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 sempre. Independente se aquilo me fizesse bem ou não. Mas um exemplo mesmo, voltando para a linha do esporte. Eu sempre me vi jogando... Quando você fala que você é profissional do esporte, é quando você está em federação. Pô, vim jogando federação e tal. Cara, eu conquistei isso. Se eu fui bom nisso, é outros 500. Né, entendeu? Porque assim, mas eu sei o quanto eu batalhei pra isso. Mas por quê? Porque foi épocas diferentes, foi... Eu, talvez eu não me dediquei o que era pra se dedicar, eu não... quando eu tinha que ser mais audacioso com os lugares que eu tava, eu me reprimia, né? Então... Porque, assim, você nunca vai ser o melhor. Sempre vai ter uma pessoa melhor que você. Então, quando você fala assim, cara, eu tô ali, o cara ali é bom, o cara ali tá na TV, o cara ali é famoso, o cara assim e tal, você se reprime. Eu me reprimo. Então, isso eu me reprimia, na verdade. Hoje eu não faço mais isso. Mas, então, era difícil você conseguir estar ali, né? Você explorar, falar, não, eu sou melhor que o cara, eu sou faz, eu posso e tal, não sei o quê. Então, na minha concepção era muito difícil. E eu falo que eu sou muito abençoado, por exemplo, porque eu tive algumas conquistas físicas, né? Conquistas palpitáveis, tipo, de até meio automobilístico, moradia, que eu sempre visualizei antes, sabe? Sempre visualizei. Eu tenho até, cara, uma coisa que é muito louca. Eu tenho uma foto no meu Instagram de 2013, eu acho, se eu não me engano, 2012, não lembro, que eu tô dirigindo a Mercedes de um amigo, a Mercedes do pai de um amigo meu. Mercedes do pai de um amigo meu. E essa Mercedes, um dia eu falei pra ele assim, cara, eu vou ter uma Mercedes um dia. Ele falou assim, ah, pá, não sei o que, tal, não sei o que. Eu falei, não, eu vou ter uma Mercedes um dia. E eu conquistei essa Mercedes uns 3 anos atrás.
3 para 4 anos.
3 para 4 anos. Eu tive minha Mercedes. Pô, tive ajuda da minha família, tive... Claro que tive, né? Tive também a minha competência como profissional, como personal trainer pra conseguir pagar a Mercedes e tal. Tive. Mas você tá entendendo que, então... cara, pensa, da nossa... Da época que você soube que eu ia ser personal trainer ou que eu ia ser educador físico. Quando que você ia ver um educador físico mandando de Mercedes?
Educador físico não, para mim você ia ser professor de escola primária.
De escola primária, então. E quando você tem uma visão dessa? Cara, era inviável.
Sim, era surreal.
Era surreal, entendeu? Então assim, e depois disso, cara, falando de meio automobilístico, cara, eu tive vários carros de grande porte, muito bons, assim. Eu lembro que esse último carro que eu tenho, que eu tô com o carro até hoje, lembro que tava com a minha esposa e esse carro me ultrapassou na estrada. E eu olhei e falei assim, ó, meu próximo carro ali. E ela, para, você tá viajando. Eu falei, não, tô te avisando. Não, você tá viajando. Deu 3 meses e eu peguei um carro. Entendeu? Por quê? Porque, cara, eu sempre fui muito determinado porque eu quis. Porque eu queria, porque eu queria, porque eu quero, porque eu quero. Então eu ia atrás, eu sempre fui atrás disso. Tá? Que nem eu falei do estúdio, cara, eu planejei o estúdio uns 6, 7 anos antes. Para hoje ter. E eu vi a oportunidade e fui abrir. Entendeu? Fui dei cabeçada, dou cabeçada, vou dar cabeçada? Vou. Mas eu sempre fui muito determinado para isso. Por isso que eu falo que sou muito abençoado para esse segmento. O apartamento que eu moro, cara, quando eu pisei no condomínio, eu tinha certeza que era o apartamento que eu era ali. Foi muito, assim, bizarro a forma que aconteceu, mas deu certo. E eu tô morando lá mais de um ano e amo onde eu moro. Entendeu? Então, eu sempre fui muito visionário. Na minha área, mas eu sempre tive um, parece que um dom, cara, de saber que onde eu queria, o que eu queria e como que eu ia fazer. E, cara, eu corri atrás de uma forma bizarra, assim. Eu corri atrás com sangue no olho mesmo, né? Então, eu bato muito na tecla de procrastinação por causa disso, porque muita gente reclama muito, só que procrastina, tendo a opção de fazer. E eu falo, mas você fala isso porque... Você não sabe o que eu passo. Eu falo isso porque você não sabe o que eu faço. Porque eu ralo. Cara, se você teve a possibilidade de abrir um Instagram, tá? Possibilidade de ter um WhatsApp, você tem possibilidade de ganhar dinheiro, cara. Você tem possibilidade de decolar, de voar e ser quem você quiser. Porque você não pode ficar chorando.
Fechou. E, cara, aí o segundo ponto que eu queria te perguntar, você falou que um coaching ou uma mentoria que você fez, alguma coisa, o cara falou que você faz pra pensar no dia. Ter metas diárias e não metas longas,
sim,
de longo prazo. Mas aí tem um ponto importante. Se eu tenho uma meta mensal, por exemplo, ou uma meta anual, um dia não foi bom, eu tenho um outro dia para buscar, para chegar nessa minha meta mensal. E num ano, por exemplo, e se eu tiver metas mensais, eu posso cair e me quebrar 12 vezes. Mas dentro de cada mês, eu tenho 30 dias para buscar, para chegar nessa meta mensal. Então, pô, se um dia eu ganhei mais, outro dia eu ganhei menos, cara, tá na média que eu preciso por dia pra chegar no final do mês e ter o que eu quero, tá beleza, né? Se você traça essas micrometas que você falou, diárias, por exemplo, você não pode se quebrar muitas vezes? Porque assim, pô, eu coloquei, ó, minha meta é ganhar R$100 todos os dias. Aí chega um mês, 70. Chega outro mês, 80. Chega outro mês, 90. Aí o outro mês, 80 de novo. O outro dia, 80 de novo.
Você está falando 80 o quê?
Reais por dia. Né? Sua meta é R$100 por dia. Você chegou a 70, 80, 90, voltou para 80, 70, você nunca conseguiu chegar naquele número de 100. Aí você chega a 100 num dia. Né? Beleza, atingi a minha meta do dia. Aí o outro dia já é 90 de novo. Cara, todo dia você vai e quebra a cabeça, quebra a cara ali. Isso também não é ruim para essa micrometa?
Não. Acho que não.
Explique-se, claro que é.
Cara, quanto mais tempo você coloca, acabei de falar, mais condições de procrastinar você tem. Aí você não cria uma disciplina de amanhã acordar todo dia pra querer conquistar. O que acontece? Puta,
depende do seu foco.
Hoje eu não tô. Por isso que eu falo que não pode ter foco, tem que ter disciplina. Porque assim, você foca, cara, tive um imprevisto e tal, não vai dar. Opa, vai. Eu quero conquistar, sei lá, R$5.000 esse mês. Deu 10 dias, eu conquistei 2. Ah, vou ficar 10 dias paradinho, porque os 10 dias eu dou 2,5, 3 conto e já era. Então, você aumentando o tempo que você tem para conquista, automaticamente o seu corpo ele dá uma relaxada. Sabe? Dá uma... Eu vejo isso muito da minha linha estética. Fala, cara, eu sei como que faz para ficar forte, para ficar definido e tal, mas amanhã eu começo. Você tá entendendo? E você fica no amanhã eu começo, no amanhã eu começo. Ah, puta, hoje já deu já. Hoje não dá mais nada. Então, se você acorda disciplinado que você tem que conquistar todos os dias, o seu microciclo sendo 24 horas e você não conquistou, amanhã você acorda com sangue no olho para conquistar. Entendeu? Porque quando você deixa para um mês essa micro meta, você simplesmente fala, cara, puta, ou chega no final do mês e fala, ah, não, agora eu vou correr atrás. Porque assim, pá, não, amanhã a gente vê. Não, hoje tá tranquilo, amanhã a gente vê. Tá? E esse é o maior problema, entendeu? Porque a gente tem, infelizmente, a gente tem uma cultura de burlar um pouco o nosso sistema. E burlar, que eu digo assim, é se auto-boicotar. Tá? De falar assim, ah, não, puta, hoje eu vou dar uma segurada. Entendeu? Hoje... Ah, tudo de boa. É a mesma coisa quando você trabalha, sei lá, 15, 20 anos numa empresa, a empresa vai e te dispensa, tem uma grana guardada, fala assim, ah, vou tirar umas férias, vou dar uma segurada, pá. Quando você vê, cara, o dinheiro, uf, acabou. E você fala, putz, eu não me especializei, eu não me programei, eu não fui no mercado de empresarial, eu não conquistei nada, não criei nada e o dinheiro tá indo embora. Entendeu? Então, é muito melhor você utilizar micrometas e todo dia acordar com sangue no olho, batia a meta mensal, se você colocar um X mensal, beleza, coloquei, sei lá, 5 mil mensal, eu consegui atingir a minha micrometa em tempo um pouco mais rápido, batendo a minha mensal, e agora sim eu posso dar uma respirada, do que eu correr depois, acabar correndo atrás do prejuízo depois. Entendeu? De falar assim, ah, vou, amanhã eu vou, depois eu vou, logo menos eu vou e não ir.
Entendi. Mas por isso, cara, que eu acho importante você ter duas ou três metas diferentes. Porque por mais que você tenha a micro diária, você tem a mensal e você vai ter a anual. Então, por exemplo, você fala, ó, eu quero ganhar 5 mil no mês, tá bom? Vou ganhar R$250 todos os dias, então, durante 20 dias úteis para atingir os meus 5 mil no mês. Só que aí você teve um dia que você não bateu os 250. Outro dia você passou os 250. Aí 3, 4 dias você não bateu. Só que quando você vai ver, a sua meta dos 5 ainda está atingível. Por mais que você tenha quebrado a cabeça durante 2, 3, 4 dias seguidos, que pode te dar uma desmotivada, lá a sua meta de 5 mil no mês ainda é tangível. Da mesma forma, pô, esse mês eu não consegui os 5 mil. Mas, ó, se eu tenho 5 mil por mês, a minha meta anual é 60. Ó, esse mês não deu, mas ó, esse mês eu consegui bater, que cobriu aqueles 5 mil, aqueles 5 do mês passado que eu não consegui bater. Então você colocar as duas formas, colocar a micro é importante, mas acho importante você ter essa visão a longo prazo para você conseguir se planejar de uma forma ideal que você consiga atingir seus objetivos a longo prazo também. Se você ficar pensando só no micro, sempre, você não consegue ter uma visão de mais longo prazo para sua vida profissional, para sua vida financeira, enfim.
Então, vocês estão vendo, gente, como é, o que é relacionado à estratégia? Então, é exatamente isso. Então, eu não estou falando que o meu mentor no segmento está 100% certo, mas a gente tem várias visões diferentes. Uma pode ser interessante para mim, pode ser interessante para você. Mas o que a gente colocou em pauta aqui agora, para você ter um 2022 interessante... e você não ter esses problemas de, pô, tô apertado, não sei o quê, blá, 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 blá. Primeiro, você não procrastinar no que você quer conquistar, mas você montar micro, meso e macro ciclos. Que pode ser interessante também te manter o nicho de querer ganhar o final do ano. Entendeu? Então, a gente conquistar o micro ciclo, que é o diário, o meso ciclo, que pode ser semanal, trimestral e semestral, e o macro ciclo, que é o anual, e ali a gente já saber... Porque, a gente, infelizmente, tem uma cultura, infelizmente, seletista, né? Seletista, que é tipo as pessoas que trabalham em empresas. E a gente
com tem carteira assinada.
Carteira assinada. E são, a gente tem ainda pouco conhecimento e pouca visão do lado empresarial e empreendedor, né? Isso que a gente está mudando, a gente acabou tendo que mudar de uma forma obrigatória com a pandemia, mas que está fazendo muita gente crescer. Entendeu? Então, assim, entenda que para você não colocar os pés entre as mãos, a gente precisa do planejamento, de preferência financeiro, procure um micro, um mesio e um macro ciclo, macro meta, desculpa, para você chegar final de ano e tá tranquilo. E tá tranquilo.
Isso,
tá?
Isso em tudo. Financeiramente, esteticamente, assim, ó. Depende do seu objetivo.
Você lembra dos três pilares que um dia você me ensinou sobre. Para você ter um equilíbrio mental?
Família, finanças e profissional.
Cara, é esses os pilares. Se você colocar isso numa cadeira, os pilares para baixo e pôr um banco em cima, se você sentar, você não cai. Se você puxar um, você vai pro chão. Então tenta sempre manter esse tipo de equilíbrio. Tá?
As três coisas têm que estar muito bem equilibradas, senão alguma coisa vai falhar. Se o seu financeiro estiver muito grande, muito maior do que a família, do que o profissional, vai cair. Se o financeiro e o profissional estiver muito grande, a família estiver pequena, sua cadeira vai tombar. Pensando que a sua cadeira é a sua vida.
Exatamente. Né?
Tem que estar tudo muito bem equilibrado para você conseguir fluir e ter uma vida saudável, ter uma vida confortável, mentalmente confortável também. Sustentável. Acho que essa é a palavra.
Você concorda?
Mindset.
Mindset? Alguém sabe o que é mindset? Explica para nós o que é mindset.
É cultura, é forma de pensar.
Oh, mas a pegada é essa. Você está entendendo? Então a gente colocou isso, ele que me ensinou isso. Oh, irmão mais velho ensinando mais novo. Olha que raro isso. E depois que ele falou isso para mim, cara, eu levo isso para mim. Porque realmente é real. É, ambos já tínhamos problemas familiares paralelos, não com a nossa família de sangue, mas a nossa família paralela, e muita coisa está envolvida nisso, sabe? Se você não está bem financeiramente, cara, o seu relacionamento tem tendência a dar uma balançada, entendeu? Não é nem por nada, mas é que a gente é humano, a gente tem um estresse, né? Que, pô, eu não vou conseguir...
Tem conta para pagar, conta o boleto está ali em cima da bancada para pagar.
Pô, seu filho está querendo comer um lanche, você fala, cara, não tenho dinheiro para comprar um lanche pro meu filho, isso já, sabe, te estressa, te deixa mal, porque a gente tem a tendência a querer mais... Daí sua mulher um dia te pega, você péssimo, você vai e fala o que não tem que falar.
Inconscientemente, você acaba descontando nas pessoas que estão mais próximas, é natural. Né?
Isso é bom, isso é legal pra musculação, tá, gente? Isso é uma das coisas que eu falo muito, porque a musculação não revida. Ela só faz você crescer. Então, quando você estiver estressado, estiver puto, faz alguma atividade. Tá? Então, desde uma luta... Aí a corrida é bacana, a musculação é essencial. Por quê? Porque são coisas que te traz, libera dois hormônios, que chama serotonina e endorfina. E um terceiro que chama dopamina. Tá? Eu não vou explicar exatamente o que é cada um aqui, que não vem ao caso. E o hormônio do estresse, que chama cortisol. Então você liberando dopamina, endorfina e serotonina, o cortisol abaixa. Então você volta bem para casa. Tá? Então quando estiver estressado, evite ir para casa direto, vai fazer alguma coisa, evita beber estressado, que isso aí pode realmente fazer um diferencial meio que negativo para sua família, mas faça alguma coisa, pratique uma atividade, faz uma luta, um boxe, pratique alguma coisa.
Inventar um esporte, bater no irmão mais novo?
Iludido.
Você acabou de falar, que musculação não revida, então vou fazer musculação com você.
Faz.
Fechou?
Faz, vai. Vê que dá.
Não, você falou que não pode... Musculação, você falou que
mas
não
revida.
Mas
eu falei que vou revidar.
Não, mas você é ignorante. Você revidaria.
Eu não vou revidar.
Então tem que ficar quieto.
Não, vou ficar quieto. Deixar a musculação falar por si, ué.
Tá bom, então. Oxi.
Bem, galera, então é isso. Estamos aqui para mais um programa. Hoje a gente abordou um pouco mais para você saber entrar 2022 de uma forma diferente. Palavra-chave, procrastinação e...
Planejamento.
Perfeito, gente. Então, assim... Não procrastine, se planeje, pensa, cara, anota aí os três pilares, que realmente esses três pilares são essenciais, que são...
Família, financeiro e profissional.
E profissional, cara. E profissional exatamente não é você trabalhar para os outros, aprende a trabalhar para você mesmo, tá bom? Então é isso, gente. Aqui é o Nena falando.
Aqui é o Renato.
Então mais um quadro, é nóis.
Grande abraço, até a próxima.